Parashat dessa semana é Parashat Chaye Sara. Torá começa contando sobre o falecimento da Sara e como que Abraham compra Me'arat HaMachpelah para poder sepultar a sua querida esposa. Depois a Torá conta de forma bem extensa como Abraham manda o Eliezer, seu fiel escravo, para sua família, para trazer alguém para se casar com seu filho. A Torá conta todos os detalhes, como que o Eliezer vai e acaba encontrando a Rivka e trazendo a Rivka, que se casa com Yitzhak. Final da Parashá, a Torá conta sobre o Abraham se casando com a Keturah. Tem vários filhos que acabam sendo enviados para os países orientais. E depois, a Torá conta sobre o falecimento do Abraham, no seu sepultamento também em Me'arat HaMachpelah. E no final, a Parashá fala sobre os filhos do Ismael e a morte do Ismael também. Primeiro, nessa Parashá, nós vemos sobre o primeiro Shidduch da história. Abraham é aquele que reconheceu a existência de Hashem. Não exatamente deve se chamar que é o primeiro judeu, mas é mais ou menos isso, que na verdade o povo surge só na saída do Egito, mas não deixa de ser o pai do nosso povo, é o primeiro. O Yitzhak é o primeiro a se casar na família. E como que ele se casa? Ele se casa nos moldes de um shidur. O Eliezer vai até lá, investiga quem é a moça, verifica quem é, faz alguns testes até, e ao perceber quem é essa pessoa, ao perceber o seu comportamento, suas virtudes, e aí sim ele entende que ela é apta para se casar com Yitzhak. E ele traz ela de volta para a sua casa, para a casa do seu patrão, para a casa do Yitzhak. E aí o Yitzhak sai para rezar e a Rivka pergunta para o Eliezer quem é aquele rapaz. E ele então diz, é o meu patrão. E ela se cobre com um véu. Um dos motivos que a noiva se cobre com um véu. Então ele, Eliezer, conta para o Yitzhak tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez. E então Yitzhak se casa com ela e leva ela para a tenda da Sará, sua mãe, e passa a amá-la e se consola, inclusive, pelo falecimento da sua mãe Sará, porque ele vê que ela é tão especial quanto a sua mãe. Esta é a passagem que nós vemos aqui. Nós vemos que a conduta, desde o início do nosso povo, é que se busca um cônjuge num método de Shidur. Ou seja, que um lado precisa averiguar, buscar, saber se sim, é uma pessoa ideal ou não. E depois vão se encontrar e ver se sim, funciona ou não funciona. Os outros métodos que existem São métodos dos outros povos. E são métodos que não devem ser adotados. Quantos problemas acontecem por conta dos métodos que vêm dos outros povos? Fica se enrolando. Às vezes acontecem coisas aí no meio do caminho. Não é conduta. Conduta precisa ser uma conduta de se conhecer para casar. Não tem por que ficar enrolando, enamorando. Não faz nenhum sentido isso ao ver da Torá Sagrada. A Torá fala no comecinho dessa história de Avraham Zaken. Avraham estava velho, idoso. Baba Yamin, vindo nos dias. Vashem berachet Avraham bakol. E Deus abençoou Avraham bakol, com tudo. Vem Urashi. Diz para nós o que significa bakol. Diz Urashi, bakol olé begimatria ben. Bakol tem o mesmo valor numérico de ben, filho. 52. O meachar shayelo ben, yatzerich la'asio isha. Uma vez que ele tinha um filho, ele precisava casá-lo. E por isso que logo em seguida, Abraham fala para o Eliezer buscar um shidur para o seu filho Yitzhak. Urashi se declara várias vezes como um explicador da Torá da forma mais simples possível. Existe na Torá vários níveis de estudo. Existe o nível de Pshat, que é o mais simples. Existe o nível de Drush, de Remes, de Sod. São níveis mais elevados, mais profundos, mais elaborados. Mas não é essa a conduta do Urashi. Urashi sempre busca trazer uma explicação mais simples para cada passuco. Essa forma de comparações por gematria faz parte do Remes, que é um nível mais elaborado. Não é a conduta do Urashi que está trazendo isso. Tem outros comentaristas que trazem. Mas não é a conduta do Urashi. Por que o Urashi aqui faz tanta questão de trazer, sabe, bakol é o valor numérico de ben, e por isso você precisa casar? Por que você precisa chegar nisso? Não pode explicar de uma forma um pouco mais simples? Sem precisar chegar em tudo isso? Sem chegar nessas comparações e gematria? O próprio Radak. Radak também é um comentário sobre a Torá. E ele diz que ele tinha tudo. A única coisa que faltava agora era casar o seu filho. Simples. Isso quer dizer, Deus abençoou Abraham, desculpa, com tudo. Ele tem tudo. Agora a única coisa que está faltando é casar o filho. Porque o Urashi precisa entrar nessas gemátrias. Tem uma anedota que contam de um sujeito que foi para descobrir o segredo da velhice. Ele foi num residencial. Ele entra e vê três velhinhos, bem velhinhos, conversando. Ele se aproxima, desculpa, eu queria saber qual o segredo. Então, vocês me contem qual a conduta que cada um de vocês tem para estarem nessa idade. E o primeiro diz: eu sempre comi saudável, sempre fiz bastante exercícios. Muito bem. E qual a sua idade? Diz: eu tenho 96 anos. Puxa, muito bom. Pergunta para o segundo, que parece um pouco mais velhinho. O que você faz exatamente? Diz: eu sempre tive bom astral e bom humor, e sempre rindo, alegrando as pessoas. E esse é o meu segredo. Muito bem, que legal. Com a sua idade, 102 anos. Terceiro, tá pior que eles dois. Muito, muito envelhecido. E você? Eu nunca cuidei da saúde. Eu nunca cuidei do que eu como. Como qualquer coisa. Sempre estive triste e nunca sorri muito. Tive muitos problemas com meus filhos. Tive muitos problemas em geral, dos negócios. Nada dava certo. Puxa, e qual a sua idade? Eu tenho 53 anos. A Torá aqui vem e fala sobre Avraham Avinu. Avraham Avinu, se você for parar para pensar, Vashem berach et Avraham bakol. Deus abençoou Avraham com tudo. Uau! Vamos pensar um pouquinho sobre a vida do Avraham. Será que ele foi abençoado com tudo? Olha só, Avraham foi acusado lá em Ur Kasdim, quando era jovem, de ser alguém que veio contrariar as idolatrias e tudo mais. Ele foi jogado na fornalha. Deus testou Avraham 10 testes. Entre eles, Avraham não tinha filhos até os 100 anos. Ele teve que lidar com uma esposa amargurada até os 90 anos. Aí, ele se casou com a Hagar, depois teve que também lidar com um problema que teve, que a Sará fez ele, acabou expulsando a Hagar de casa. Quando finalmente a Hagar tem um filho, ele não é um cara que se comporta, pelo contrário. Só tsuras traz para o pai, só traz sofrimento para o pai. A Sarai é capturada quando Avraham vai para Mitzrayim. A Sarai é capturada de novo pelo Avimelech quando vai para a terra dos Plishtim. Ele tem o 10º teste, levar o filho para o altar. E quando ele finalmente passa por isso e, graças a Deus, volta com o filho para casa, quem ele encontra falecida? A Sarai. Essa é a vida maravilhosa que o Avraham teve. Em primeiro lugar, o versículo diz: Avraham zakeno, Avraham era velho. Então você poderia pensar que é igual aquele sujeito de 53 anos. Está acabado porque ele sofreu. Não, diz a Torá, Baba Yamin. Ele vinha nos dias, ele tinha idade avançada mesmo. Ele aparentava idoso, mas ele tinha essa idade. Não é porque ele passou pelo que passou que ele estava acabado. Não, ele estava com uma aparência igual à idade dele. Como é que o Avraham passou por tudo que ele passou e se manteve firme? É essa a pergunta, diz o Torne Rebbe, que o Urashi está querendo responder. É a pergunta do Urashi que ele quer responder. Qual o segredo para o Avraham não ficar deprimido? O Avraham tinha uma qualidade que assegura a felicidade de uma pessoa na vida. Quando, em Parashat Lech Lecha, 2 semanas atrás, quando Deus fala para Avraham que você vai ter um filho, o Yitzhak, o Avraham diz: quem dera o Ishmael viva. Como diz o Rashi lá, eu tenho méritos para receber ainda mais um filho? Eu já tenho Ishmael, eu mereço ganhar mais um filho. A chave do sucesso de Avraham Avinu é que ele não esperava receber nada. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que falam: eu não sou digno de receber. E existem as pessoas que dizem: eu mereço isso. Eu mereço tudo. Tem o famoso Midrash, o Talmud também traz isso. Diz o Rav Levi e Rav Hanina em cada respiração que a pessoa dá, ele deve louvar o seu Criador. Como está escrito no versículo, Kol ha-neshama te-halel ka. Toda alma, aqui num trocadilho de neshima, de respiro, de respiração, vai louvar Hashem. Será que alguém, alguma vez, pensa, quando respira, ai, graças a Deus, ai, que bom que eu respiro. Se uma pessoa, Deus nos livre, tem problemas para respirar, quando ele consegue respirar, então ele vai falar isso. Mas o normal, a conduta normal, é só parar para pensar, graças a Deus que eu respiro, graças a Deus que eu enxergo, graças a Deus que eu ouço, graças a Deus que eu ando. Será que a pessoa para pensar? Ou a natureza do homem é pensar, isso faz parte, escuta, é o mínimo. Se é para viver e não conseguir fazer essas coisas, então para que viver? Se Deus já está me deixando aqui, eu preciso ter saúde. Eu preciso enxergar, eu preciso ser capaz de andar. Agora eu quero saber, além disso, o que, que Deus vai me dar? Uma pessoa que enxerga que Deus não deve nada para mim. Eu tenho méritos para receber alguma coisa? Não tenho. Então essa pessoa é como Abraão Avinu. Que ele pode passar por situações difíceis, mas ele olha e diz, Vashem berachat Avraham bakol. Deus abençoou Abraão com tudo. Com tudo é o quê? Diz Urashi, bakol é gematria de ben. Bakol é valor numérico de filho. O Abraão diz o quê? Deus, você me deu um filho, Yitzhak? Depois de já ter o Ishmael, você me deu um Yitzhak? Eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. O Ishmael já era suficiente para mim, ainda recebi mais isso. Eu tenho tudo. Por isso que o Urashi fala sobre a gematria aqui. Ele quer nos ensinar e explicar que essa declaração que o Abraão faz é uma declaração de quem enxerga a vida de uma forma totalmente diferente. Sabe que quando a Torá fala mais pra frente, no final dessa parashá, a Torá fala sobre o falecimento do Abraão, está escrito que o Abraão faleceu, uma velhice boa, zaken vestavea, velho, idoso e satisfeito. Qual é o elogio que Deus fala sobre Abraão depois que ele falece? Que ele faleceu satisfeito. É incrível. Porque nós vemos a vida de Abraão vindo. Quem é o Abraão? É bondade, é divulgar o nome de Deus pelo mundo. E principalmente Chesed de Abraão. A bondade para Abraão é tudo. A característica fundamental de Abraão é bondade. Mas o que Deus fala sobre Abraão quando Abraão falece? Que o Abraão era uma pessoa... Aliás, imagina, ele estava disposto a sacrificar o próximo filho. Mas a Torá não fala isso sobre ele quando ele faleceu. Deus fala sobre Abraão que o Abraão faleceu satisfeito. Ele vivia satisfeito com o que vem. Tudo que vier é lucro. Nós não somos Abraão Avinu. Mas, quanto mais nós treinarmos a nós mesmos a enxergar que nós não merecemos tudo, não temos que receber tudo. Eini kedai, eu não sou uma pessoa digna para receber. Nós vamos ser pessoas muito mais felizes. Porque nós perceberemos que tudo aquilo que nós recebemos é tudo lucro. Você anda, você fala, você enxerga, você ouve. Você já é uma pessoa milionária. Você já está no lucro. O que vier é lucro. tem testes, tem... Lógico que faz parte da vida. Essas coisas não podem nos derrubar, porque se nós estamos cientes que é tudo lucro, então você vai seguir o caminho do Avraham Avinu e ser uma pessoa que está sempre satisfeita com o que vier pela frente. Vashem berach et Avraham bakol. Deus abençoou Avraham com tudo. Tudo é que ele tinha um filho, apesar dele achar que ele não merecia. Thank you.